Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Uma jovem usa uma tábua Ouija e acaba atraindo algo maligno para sua casa. Nos meses seguintes, a sua família experiencia sons, visões e outros fenômenos que ninguém consegue explicar. O caso acabou ganhando notoriedade quando a própria polícia foi chamada e descreveu em relatório as coisas estranhas que eles viram. Mas será que o caso mais famoso de assombração da Espanha não passou de uma grande farsa? Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre o caso Valecas, ou a história de Estefânia Gutierrez. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui para lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, @podcastcdd. Se vocês quiserem estar apoiando a gente, nós temos duas opções. Nós temos a Aurelo, que você vai entrar, né, no site da Aurelo, vai fazer o seu cadastro e você pode apoiar a gente, né, por mês. Ou você também pode mandar um Pix a qualquer momento pela chave podcastcdd@gmail.com. E eu quero pedir desculpa se tiver muito barulho, gente, é porque eu não tô gravando em casa e tô gravando em outro lugar e é mais perto da rua do que a minha casa é e passa caminhão porque é perto de uma BR, eu tô gravando aqui meio improvisado, então peço desculpa se tiver muito barulho, tomara que o André tenha conseguido fazer um bom trabalho. Claro que ele fez, né, porque a gente confia muito nele, mas é isso, gente, vamos então pro nosso episódio de hoje. O caso aconteceu em Valecas, que é um bairro que fica localizado na cidade de Madrid, capital da Espanha. Em um apartamento que ficava localizado na rua Luis Marín, morava Estefânia Gutiérrez Lázaro, uma estudante de 17 anos, juntamente com a sua família. Ela era filha de Máximo Gutiérrez e Concepción Lázaro, e tinha 5 irmãos mais novos. E segundo os relatos, ela era bem presente na vida desses irmãos, ela cuidava deles, era quase uma segunda mãe, assim, para eles. E a história aí que a gente vai contar sobre a Estefânia, ela começa quando o avô da garota, né, o pai da Concepción, ele morre. Mas antes dele morrer, parece que ele estava internado, ele estava bastante doente, ele sofria de uma demência que causava alguns delírios e tudo mais. E ele não tinha uma boa reação com a Concepción. E parece que ele até morava na mesma casa que eles e tudo mais, mas eles não tinham uma boa relação, viviam brigando e tudo mais. E aí acontece que, antes dele falecer, ele teria dito para Estefânia, mais algumas fontes dizem que ele teria dito, na verdade, para a própria Concepción, que se ele não tinha conseguido fazer a vida da filha infeliz, ele faria isso na próxima vida. E aparentemente ninguém levou o que ele disse muito a sério, porque, como eu falei, ele estava sofrendo de demência. Então o estado de saúde dele não estava muito bom, ele não estava raciocinando direito. Então ficou por isso mesmo. Esse evento, ele impactou bastante a Estefânia. E por causa, né, de que ele falou isso de outra vida e tal, ela começou a se interessar por ocultismo, por fantasmas, assuntos sobrenaturais, coisas que a galera gosta aí, né? Quem gosta dos episódios de mistério. E alguns meses depois, parece que o namorado de uma das amigas da Estefânia, que não tem o nome revelado, ou pelo menos eu não achei no lugar que eu pesquisei, ele morreu em um acidente de moto. E foi a primeira vez que ela teve contato assim com alguém super próximo, tirando o avô, né, que tinha morrido, e parece que ela e as amigas dela começaram a usar uma tábua Ouija para tentar se comunicar com esse namorado que tinha falecido. Para quem não conhece, a tábua Ouija, ou tabuleiro Ouija, é um artefato místico que é usado para entrar em contato com o mundo espiritual. Então a versão original é uma tábua né, de madeira, que tem as letras do alfabeto, tem os números de 0 a 9, tem as palavras sim, não e adeus. Além disso, ele vem com um ponteiro, que é uma espécie de uma prancheta, assim, que tem um formato meio de um... de uma gota, assim. E para as pessoas jogarem, né, como é que é feito? Todo mundo senta ao redor da tábua, todos põem o dedo indicador direito em cima dessa prancheta, e aí eles fazem uma pergunta se há um espírito no local. E caso tenha um espírito no local, esse ponteiro mexe até o sim. Então, quem aí já conhece, né, também sabe que o jogo do copo é uma versão dessa tabu Ouija, só que feita de uma maneira diferente, né? Que você usa um copo no lugar do ponteiro e você recorta, né, as letras e os números e as palavras e tudo mais e bota em volta. Ou escreve no papel também. E é assim que você joga com um copo. Mas no caso, elas estavam jogando, né, com um tabuleiro. E quando você está jogando com a tábua, né, depois que um espírito disser que sim, você pode começar a fazer perguntas, né, para ele, e ele vai respondendo, né, levando esse ponteiro até as letras, né, que formam as palavras. E para terminar o jogo, você precisa pedir permissão para sair, e se o espírito permitir, você leva o ponteiro até o adeus, e aí termina a sessão. Só que, segundo as regras, você não pode de jeito nenhum jogar sozinho, e você também não pode deixar de se despedir, né? Se o espírito não deixar você sair, você precisa continuar ali jogando, né? Caso ao contrário, você será assombrado por esse espírito. Algum tempo depois, não fica muito claro quanto tempo, mas a Stefania, juntamente com mais duas amigas, elas resolveram fazer uma dessas sessões, né, com tabu Ouija, na escola onde elas estudavam. Parece que foi na biblioteca, mas não fica claro porque algumas fontes deixam meio nebuloso se foi na sala de aula ou numa biblioteca, enfim. E para isso, elas usaram uma tabu Ouija e um copo. Eu acredito que elas estavam sem o ponteiro e resolveram usar o copo, né? Mas é o que se diz, né? Que não tinha ponteiro, tinha um copo. E aí, quando elas estavam no meio da sessão, apareceu uma professora que brigou com elas, né? Falou, o que vocês estão fazendo aí? Brigou com elas, mandou elas pararem e quebrou a tábua ao meio. E aí, quando a tábua se quebrou, as meninas viram que do copo que estava ali saiu uma fumaça preta que teria ido em direção à Stefania e ela teria inalado essa fumaça. Nos dias seguintes a isso, a Stefania, que aparentemente era uma menina com uma saúde regular, assim, ou boa, né? A gente não tem muita informação, mas que não tinha nada muito pesado, ela começou a sofrer de insônia, ela começou a ter alucinações e também a ter crises epilépticas, né? Que é quando a pessoa começa a tremer, né? Cai no chão, é uma coisa bem séria. À noite, né, durante a noite, ela dizia que ela via formas humanas sem rosto e cobertas por um manto preto. É segundo a mãe da Stefania, que inclusive vai ser a principal porta-voz desse caso, a filha, até depois, começou a se comportar como um animal mesmo. Ela fazia sons estranhos, ela andava de quatro, ela tentava atacar os outros, às vezes. Isso deixou eles muito preocupados. Eles começaram a levar ela para diferentes hospitais, mas nenhum médico conseguia dizer o que a garota tinha, né? Parece que ela não tinha nada de anormal, pelo menos não fisicamente. Acontece que no dia 13 de julho de 91, algumas fontes dizem 11 de agosto. Então, para vocês verem que esse caso ele tem muita coisa que está desencontrada, né? A Stefania, ela teria atacado a irmã dela, uma das irmãs, a Marianela, e depois desse ataque, ela caiu no chão, ela até estava espumando assim pela boca. E depois ela teria ficado inconsciente e os pais levaram ela para o hospital Gregório Maranon. E parece que lá ela ficou ainda pior, ela entrou em coma e posteriormente faleceu. O laudo do legista colocou a causa da morte como morte súbita. Porém, eles acabaram marcando, né, que uma observação e como morte suspeita, porque eles não sabiam exatamente do que ela tinha morrido. E posteriormente, né, foi teorizado que na realidade ela sofria de epilepsia e de surtos psicóticos, mas essa coisa deles colocarem morte suspeita, isso chamou muito a atenção ali de todo mundo quando foram investigar o caso. Depois da morte da Estefânia, as coisas ficaram ainda piores lá no apartamento da família Gutierrez. Então a mãe da Estefânia, ela passou a ouvir a voz da filha pelos cômodos, e ela também escutava a risada de um homem mais velho, assim, um idoso, e uma risada bastante assustadora. A família via vidros se quebrando, objetos mudavam de lugar, assim, do nada. Às vezes um cômodo ficava muito frio, sem nenhuma explicação, e as portas parece que abriam e fechavam sozinhas. O foco dessas coisas todas parecia ser o quarto da Estefânia. Eles deixaram o quarto da Estefânia assim, do jeito que ela deixava. Só que parece que uma vez a mãe entrou no quarto e estava tudo espalhado pelo chão, sem ninguém ter feito nada. Aí em uma noite, a mãe da Estefânia chegou a sentir alguém tocando as suas mãos e seus pés enquanto ela dormia, como se estivesse segurando ela na cama. E enquanto os irmãos dela acordaram com o barulho de alguém batendo nas paredes do quarto, mas uma batida muito forte. O pai também relatou que uma vez ele estava brincando com um dos filhos e ele viu que o garoto ele foi arremessado para o outro lado do cômodo. Em uma das noites posteriores, a família estava ali toda reunida quando a porta principal abriu sozinha e entrou um vento muito forte ali no quarto. E esse evento derrubou um porta-retrato que tinha uma foto da Estefânia. E aí, quando a mãe foi recolher o porta-retrato, ela ficou chocada. Por quê? Porque ela viu que a foto tinha pegado fogo do nada. Mas assim, ela não tinha pegado fogo nas bordas. Ela tinha começado a pegar fogo no meio, do rosto da Estefânia para as laterais. O que não tinha nenhuma explicação. E aí, no dia 14 de outubro de 92, o caso já estava ganhando um pouco de notoriedade e foi feita uma reportagem sobre o caso aí da família Gutierrez. E no local chamaram um parapsicólogo chamado Tristan Breaker e uma médium que parece que se chama Lola. Sobrenome não encontrei. E aí, segundo o que eles falaram nas reportagens, parece que eles sentiram a presença de dois espíritos. O da Estefânia e o do avô dela. E aí eles chegaram a gravar alguns fenômenos de voz eletrônica, né? Ou EVP, como normalmente é chamado. E parece que escutaram o espírito da garota. E ele dizia, cuidado com el abuelo. Ou,
cuidado com o vovô.
Opino que hay dos energías. Una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora.
Y es esta energía negativa del abuelo la que según la vidente Lola ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña.
¡Vuelve!
A médium también teria ficado possuída pelo espírito do avô em um momento, e ela fica super agressiva, ela muda o rosto, ela tenta bater no Tristan, tudo isso mostrado no jornal. E essa reportagem parece que chocou assim a Espanha.
¡Vuelve! ¡Vuelve!
No dia 27 de novembro de 92, mais de um ano depois que a Estefânia tinha morrido, a família ainda estava morando no apartamento, porque parece que eles não conseguiam sair por conta de... Eles não tinham meio para onde ir, assim. Porque a família era grande, o bairro era um bairro de mais classe média baixa, digamos assim, e eles não tinham para onde ir, e por isso que a mãe se recusava a sair ali do apartamento. E nesse dia 27 de novembro, o que, que aconteceu? A família chamou a polícia. Diz que parece que tinha um invasor na casa, que tinha alguma coisa estranha acontecendo. A polícia foi até o local, né? Era o inspetor José Nigri e a equipe que acompanhavam ele. E quando eles chegaram lá, eles viram a família apavorada. Eles estavam do lado de fora dos apartamentos, na chuva, no frio. E eles se recusavam a entrar. Então parece que alguns policiais ficaram ali do lado de fora, né? Chamaram a família para um local coberto e tudo mais, colheram o depoimento deles do que estava acontecendo. E um inspetor Negri e outros dois policiais, eles resolveram subir até o apartamento. Lá, eles presenciaram várias coisas estranhas. A porta de um armário que estava abrindo e fechando, barulhos altos vindos da varanda, e também um lodo marrom que parece que escorria da mesa de cabeceira do quarto da Estefânia. A coisa mais assustadora, porém, foi um crucifixo de madeira que foi arrancado da parede quando os policiais estavam lá dentro. Eles não chegaram a ver o crucifixo sair voando, por exemplo, mas eles, uma hora eles olharam e tava, e depois quando eles voltaram não tava mais na parede. E aí no local onde ele tava, eles viram três garras, marcas de garras na parede, muito claras. E tudo isso foi descrito no relatório policial. E essa foi a única vez em toda a história das autoridades da Espanha que alguém descreveu um evento sobrenatural em um relatório oficial. E isso acabou dando muita credibilidade para o caso. E pouco tempo depois, a família Gutierrez, parece que assim, não aguentou mesmo, eles venderam o apartamento e se mudaram. E os fenômenos pararam. Tanto para eles quanto para os novos moradores do apartamento, nunca presenciaram nada. Parece que algum tempo depois, a mãe da Estefânia foi submetida a um exame psicológico e foi constatado sinais de instabilidade emocional, ansiedade e necessidade por atenção. O que podia indicar que talvez ela tivesse acentuado, né, o que teria acontecido ali dos eventos sobrenaturais. Ela mentiu para aumentar um pouco, né? Seria isso. E ela disse, depois em entrevistas, que era tudo verdade, né, o que aconteceu com ela, que ela sentia muita falta da filha e que a situação era tão horrível que ela chegou a tentar o suicídio por não saber como lidar com tudo aquilo. Em 2017, o diretor Paco Plaza, que inclusive foi quem dirigiu os filmes da franquia Rec, ele escreveu e dirigiu outro filme de terror, chamado Verônica, que é baseado no caso Valecas. É um filme de terror que foi bastante elogiado, ele chegou a ganhar alguns prêmios, incluindo um Goya Awards, que é meio que o Oscar dos filmes da Espanha, é o prêmio mais importante da Espanha, assim, do cinema da Espanha. E o filme, ele muda os nomes, né, dos personagens, né, a Estefânia se chama Verônica, mas mostra, né, ela cuidando dos irmãos e a mãe muito atarefada e tudo mais, e começam a acontecer várias coisas sinistras depois que ela faz um ritual ali com um tabu Ouija junto com as amigas dela. E aí eles aumentam um pouco, né? Isso que eles colocam, que ela faz isso durante um eclipse. E tem uma figura muito macabra de uma freira que é cega, assim. E é muito bizarra ela. E eles chamam ela de freira, freira morte até. Porque ela estuda num colégio de freiras, né? Mas o filme é muito, muito bom, assim. E ele foi bem fiel, assim, a alguns acontecimentos. E segundo os irmãos da Estefânia, eles foram até consultados e parece que eles deram um ok assim pro roteiro, né? A mãe da Estefânia também. Nessa época o pai da Estefânia já tinha morrido e depois que o filme saiu, né, um ano depois, dois irmãos da Estefânia, o Ricardo e o Maximiliano, na época do caso eles tinham 16 e 10 anos e eles deram uma entrevista exclusiva pro jornal El Mundo. E foi assim, gente, a bomba que caiu, porque segundo eles, muitas das histórias que circulavam sobre, né, a vida da falecida irmã, sobre a vida deles, sobre o caso Valecas, tinham sido aumentadas ou inventadas. Segundo eles, a irmã, né, a Estefânia, ela sofria de crises epilépticas e crise de ausência, que é quando a pessoa meio que fica fora de si por um tempo. E esse problema, inclusive, era familiar, tanto que a mãe, a Concepción, ela sofria do mesmo mal. E para eles isso não tinha nada a ver com possessão, né? Era uma doença mesmo e que a irmã sofria, por mais que ela não tivesse o diagnóstico, né, segundo a mãe. E aí, segundo, né, os irmãos, a mãe deles começou a aumentar muito as histórias de fenômenos estranhos por algum motivo que eles não sabem, né? Mas eles acreditam que fosse mesmo para chamar atenção. E quando entraram, né, para psicólogos, médiuns aí na jogada, né, e começaram a frequentar a casa da família, isso foi piorando muito, então a mãe parece que inventava cada vez mais coisas, né? Eles achavam, né, que muitas das coisas que estavam acontecendo, quando eles eram crianças, eles até não entendiam direito algumas coisas, mas quando eles cresceram, eles acharam algumas explicações normais, né? Segundo eles, por exemplo, quando as portas dos armários abriam sozinhas, era normal uma porta de um armário, né, num desnível ou por algum motivo, abrir sozinha. Então, para eles, isso não tinha nada de paranormal também. E aí, quanto ao dia, né, do relatório, o Maximiliano disse que os pais dele ficaram um tempo no apartamento conversando com os policiais sobre o que estava acontecendo, o que ajudou a polícia a ficar mais sugestionada a achar que aquele ambiente realmente era assombrado. E sobre o barulho que os policiais teriam escutado na varanda, o Ricardo contou que, na verdade, teria sido ele que fez o barulho amando da mãe. Então o Ricardo disse: minha mãe secretamente me pediu para jogar algo no terraço para impressionar a polícia. Peguei uma pedrinha que estava na sala, fui até a sacada e quando arremessei, ela atingiu uma despensa de ferro que tínhamos no terraço. Esse foi o som que os agentes ouviram e que de fato ficou refletido no relatório. Ou seja, pelo menos a parte do som tinha sido toda inventada. E após a morte, né, da Estefânia, os irmãos falaram que eles sofriam muito bullying, principalmente os irmãos mais novos, né, que eles ficaram conhecidos como uma família esquisita, as pessoas tinham medo deles, né, por causa da história. Isso acabou afetando muito, né, a vida de todos os irmãos. A única que parece ir por um caminho diferente é uma das irmãs, que ela chegou a escrever um livro chamado Mi Verdade, Experiente Valecas. Eu não encontrei esse livro em lugar nenhum, a não ser na Amazon, e é, tipo, absurdamente caro, porque nem e-book tem. Eu achei algumas páginas dele perdidas, mas não é nada demais. E ela conta, né, segundo o que relata no livro, ela conta toda a história dela, na visão dela, e que realmente as coisas sobrenaturais teriam acontecido, diferente do que diz aí os irmãos Ricardo e Maximiliano. E aí, gente, chegamos aí numa sinuca de bico, né? Porque de um lado a gente tem a mãe e a irmã falando que as coisas... Não, as coisas aconteceram, e do outro lado nós temos dois irmãos falando que não aconteceram, né? Ou aconteceram algumas coisas que eram possíveis explicar e a mãe aumentava muito. Eu acho que eu não vou tomar muito partido da história porque a gente não tava lá, eu não tava lá, então como é que eu vou saber se era tudo inventado ou não? Mas, nesse caso, eu acho que o fato da mãe da Estefânia... Ela até foi diagnosticada, né? Ali com como é que se diz? Que ela gostava de chamar atenção, né? Então, pode ser que ela realmente tenha visto ou ouvido algumas coisas que a gente não sabe nem se é sobrenatural ou não. Mas ela acabou aumentando, né? Pra poder chamar atenção e tudo mais. A gente nunca vai saber, provavelmente, por que ela fez isso. E nem o que realmente aconteceu com a Estefânia, né? Assim, se você acredita no sobrenatural ou não... E eu já falei que, pra mim, eu sempre fico em cima do muro com essas coisas, porque... Assim, quando me perguntam, né? Rodolfo, você tem religião? Eu acho que eu até já comentei isso, já. Mas eu falo que eu sou agnóstico não teísta. O que, que isso significa? Se me perguntarem... Rodolfo, você acredita em Deus? Não vou dizer que sim, porque eu não sou cristão. Eu também não vou dizer que não, porque eu não sou ateu. Então eu digo, eu não sei. Eu não sei e eu não penso nisso. Então, para mim, se ele existe ou se ele não existe, eu simplesmente não penso nisso. Obviamente, eu sempre respeito todo mundo que acredita. Respeito quem não acredita também e quer ser respeitado por conta disso. A gente tem que respeitar todo mundo, né? Independente de religião ou falta dela. Porém, é o que eu falo, eu não acredito. Então, assim, eu também acredito menos no mundo espiritual. Eu já acreditei mais, eu acho, que nessa parte espiritual. Eu já fui espírita kardecista, já fui bastante em centro espírita, já mais de anos indo, assim. Não foi a religião que eu fui criado, mas eu frequentei por bastante tempo. Hoje eu sou bem mais cético do que eu era antes. Então, eu tendo a ficar com o pé atrás, principalmente nesses casos aqui, que a gente tem um indício de que pode ter sido uma farsa, sabe? Então, é bom você ficar atrás, né? Sempre repensar, né? Não comprar muito a história. Porque no final das contas, quem sofreu tudo isso foi a Stefania, que morreu. E com um diagnóstico que nem ela sabia o que ela tinha. E essas crianças, né, que sofreram, porque se realmente a mãe inventou tudo, elas sofreram demais, elas ficaram todo esse tempo, né, corroborando com uma mentira que às vezes nem elas sabiam que era mentira, né? E isso cria traumas, né? Não tô falando só de criar traumas por mentir, mas cria traumas de você pensar que sua casa tá assombrada. Porque se eu fosse uma dessas crianças e morasse num apartamento que fosse assombrado pelo espírito do meu avô e da minha irmã, e presenciasse aí tudo isso de bizarro que tava acontecendo, meu Deus, eu acho que eu ficaria, hoje eu seria extremamente traumatizado, muitos anos de terapia pra conseguir contornar tudo isso. Mas é claro, né, gente, a verdade definitiva a gente nunca vai saber, porque a gente não tava lá, né? E no final das contas, como eu falei, né, a palavra da mãe e da irmã contra a palavra dos dois irmãos, né? Então, pra mim, não cabe decidir se foi uma possessão que ela teve, né, se tudo não passou de um problema psiquiátrico, ou se foi tudo uma grande farsa, a gente não sabe. Mas o que que você acha? Você acha que foi possessão de verdade? Você acha que foi tudo inventado? Você acha que foi meio termo? Me diga aí nos comentários. Pode dizer pra gente também no Twitter e no Instagram, no post desse episódio lá no nosso site. Então não deixem de conferir. Mas é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e de entrar lá no nosso site, né, para ver mais informações sobre o caso, mais fotos, vídeos e tudo mais. E também não deixe de entrar lá na nossa página da Orelo para você poder estar apoiando a gente, que é muito, muito, muito importante o seu apoio. E a nossa reunião fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.